Sonhei com oratório de outrora, cenário de grande alegria.
Os inimigos de Dom Bosco usam diversos estratagemas para tentar contra a sua vida. Vamos ouvir.
Reinava maior confiança.
Eu tinha a impressão que, por tudo aquilo que contei, havia um plano secreto contra a minha vida. Contarei rapidamente alguns casos que vivi. Numa noite, enquanto estava dando aula aos jovens, apresentaram-se dois homens, chamando-me para que fosse depressa a um certo bar da cidade dar assistência a um homem que estava à beira da morte. Eu fui imediatamente, mas, contudo, me fiz acompanhar por alguns dos jovens maiores. "Não é preciso", me disseram, "incomodar os seus alunos. Nós o levaremos e o traremos de volta. Talvez o doente se assuste com a presença deles." "Não se preocupem com isso", eu lhes disse. "Esses alunos aproveitarão para dar um passeio e ficarão ao pé da escada o tempo que eu permanecer junto ao doente." Chegados ao lugar, eles me disseram: "Venha cá um instante, padre. Descanse um pouco enquanto vamos avisar o doente que o senhor chegou." Então, me levaram a um quarto no andar térreo, onde havia alguns amigos da boa vida, que depois de jantarem, estavam comendo castanhas. Receberam-me com intermináveis elogios e queriam que me servisse e comesse das castanhas. Recusei, lhes dizendo que havia apenas terminado de jantar. "Beberá pelo menos um copo do nosso vinho", insistiram. "Vai gostar, vem das bandas de haste." "Não estou disposto, não estou habituado a beber fora das refeições. Iria fazer-me mal", eu lhes respondi. "Um copinho por certo não lhe fará mal, padre", insistiram comigo. E dizendo isso, serviram vinho para todos. Mas só que ao chegar a minha vez, mudaram a garrafa e o copo. E eu percebi o que estavam tramando. Tomei o copo nas mãos, fiz um brinde, mas em vez de beber, eu tentei colocá-lo novamente à mesa. Foi quando um deles me disse: "Não faça isso conosco, padre, é uma desfeita, é um insulto, não recuse o nosso vinho." Eu lhes respondi: "Não estou disposto, já lhes disse, não posso e não quero beber." Foi quando um deles me disse: "Ah, mas vai beber sim." E assim dizendo, um deles me segurou o ombro esquerdo, outro o direito, e disseram: "Não podemos tolerar este insulto. Beba, por vontade ou por força?" Eu lhes respondi: "Se querem mesmo que eu beba, eu beberei. Deixe-me, porém, agir com liberdade. Como não posso beber, vou dá-lo a alguns dos meus rapazes para que o bebam em meu lugar." Ao dizer, para disfarçar essas palavras, eu dei um passo até a porta, abri e convidei os meus jovens a entrar. Foi quando ouvi deles: "Não é preciso, padre, não é preciso que ninguém beba, fique sossegado. Vamos logo avisar o doente, eles podem ficar aí no fundo da sala." É claro que eu não daria a ninguém aquele copo. Eu agi dessa maneira para descobrir o que estavam tramando contra mim, que era me envenenar. Logo em seguida, eu fui conduzido a um quarto do segundo andar, onde, em vez de um doente, vi deitado o mesmo indivíduo que tinha vindo me chamar. Depois de haver respondido a algumas perguntas que eu lhe fiz, ele, com um sorriso no canto dos lábios, me disse: "Vou confessar-me sim, mas só amanhã de manhã." Então eu voltei para casa. Uma pessoa amiga fez algumas investigações sobre as pessoas que me haviam chamado, sobre suas intenções, e de fato eu pude me certificar de que determinada pessoa lhes havia pago, uma grande quantia, com a condição de insistirem para que eu bebesse um pouco do vinho que eles haviam preparado. Parecem fábulas os atentados que eu estou narrando, mas não são. São dolorosas verdades que tiveram muitas testemunhas. Eis aqui um outro fato ainda mais surpreendente. Numa tarde de agosto, pelas 6 horas, eu estava rodeado de meus jovens, no portão que dá para o pátio do oratório, quando de repente se ouviu um grito. Um assassino! Um assassino! De fato, um indivíduo que eu bem conhecia e a quem havia feito favores corria furioso na minha direção, em mangas de camisa, com uma longa faca na mão, dizendo: "Onde está Dom Bosco? Onde está Dom Bosco?" Bem, todos fugiram, e ele se pôs a correr atrás de um seminarista pensando que fosse eu. Quando percebeu o engano, voltou furioso os passos para mim. Eu mal tive tempo de fugir escada acima para me refugiar em meu antigo quarto. Apenas dei uma volta à chave e apareceu o infeliz. Batia, gritava, mordia as barras de ferro como para abri-las. Em vão, eu estava seguro. Meus jovens queriam enfrentar o miserável e reduzi-lo a pedaços, mas eu severamente lhes proibi e eles me obedeceram. Avisou-se a segurança pública, a delegacia, as polícias, porém não se conseguiu nada até às 9h30 da noite, quando 2 policiais prenderam um malandro e o levaram para o quartel. No dia seguinte, o delegado mandou um agente perguntar-me se perdoava o criminoso. Respondi que perdoava aquela e outras injúrias. Todavia, em nome da lei, recomendava às autoridades que protegessem melhor as pessoas e as casas dos cidadãos. Quem havia de dizer? No dia seguinte, à mesma hora da agressão, o mesmo fulano estava esperando a pouca distância que eu saísse de casa. Vendo que das autoridades nada se podia esperar, um amigo quis abordar o miserável. "Estou sendo pago", ele respondeu. "Se me derem o que os outros me dão, vou embora em paz." Foram-lhe dados 80 francos para pagar o aluguel vencido e mais 80 para providenciar uma outra moradia longe de Valdoco. E assim terminou essa primeira história. Não foi tão simples a segunda, que agora passo a narrar. Mais ou menos um mês após o fato anterior, num domingo à tarde, pediram-me que fosse depressa à Casa Sardi, perto da obra da Marquesa, para confessar uma doente, que, como diziam, estava no final da vida. Em vista dos fatos anteriores, convidei vários jovens mais crescidos a me acompanharem. "Não é preciso", diziam, "nós o acompanharemos. Deixe os jovens brincar." Mais uma razão para não sair sozinho. Deixei alguns na rua ao pé da escada. João Buzetti e Jacinto Arnaud postaram-se no primeiro andar, no patamar da escada, a pouca distância da saída do quarto da doente. Entrei e vi uma mulher a ofegar como prestes a exalar o último respiro. Convidei os presentes, que eram 4, a se afastarem para eu poder falar de assuntos do espírito com a mulher. "Antes de me confessar", começou ela a dizer em voz alta, "quero que aquele patife aí na frente retire as calúnias com que me difamou." "Não retirarei", respondeu um homem. "Silêncio", acrescentou outro, pondo-se de pé, e levantaram-se todos de repente. "Sim, não, olha, te mato, te degolo." Palavras de um jeito e de outro misturavam-se a horríveis palavrões, provocando um barulho infernal no quarto. Em meio a essa confusão toda, as luzes se apagaram, aumentou aquela algazarra, caiu uma chuva de pauladas na direção do lugar onde eu estava sentado. Foi então que eu adivinhei o plano. Queriam acabar comigo. Naquele instante, sem tempo de pensar nem refletir, eu me deixei guiar pelo instinto. Segurei uma cadeira, Coloquei-a sobre a cabeça e, debaixo dessa proteção improvisada, eu me encaminhei para a saída, recebendo os golpes que, com grande ruído, eram vibrados sobre a cadeira. Deixando aquele lugar, eu me atirei nos braços dos meus rapazes, que, ao ouvirem o barulho e os gritos, queriam a todo custo entrar na casa. Não recebi nenhum ferimento grave, a não ser uma paulada no polegar da mão esquerda, que havia apoiado no espaldar da cadeira, arrancando a unha e a metade de uma falange, como se pode ver pela cicatriz que ainda perdura. O pior foi o susto. Não pude nunca saber o verdadeiro motivo desses ataques, mas parece que tudo foi tramado para atentar contra a minha vida, a fim de me fazer desistir.
Na semana que vem, surgirá um importante protetor na vida de Dom Bosco, na forma de um cão. Não perca!
Aos dias do Pai, do amigo.